Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje vamos falar das previsões de março. Eu estou muito feliz por estar aqui convosco, obviamente por motivos óbvios. Sinto-me muito bem, por conseguir continuar aqui com aquilo que eu gosto de fazer, e possibilitar aqui lá está, uma pequena perspectiva e uma pequena interpretação sobre aquilo que eu acho que vai acontecer durante este mês de março. Portanto, é uma energia muito neptuniana, vocês já sabem, sabemos que Saturno está em Peixes, que Neptuno está em Peixes, que o Sol, entretanto, já ingressou em Peixes, e, portanto, hoje trago-vos aqui algumas cartas, não só as cartas de Monty Farber, mas também aqui o baralho de Dulac, que é absolutamente delicioso, embora eu tenha sempre aquela pulga atrás da orelha e assim uma opinião muito específica sobre baralhos que são feitos depois a posteriori e que cujas energias ou cujas ilustrações tentam-se adaptar, ou outras pessoas tentaram adaptar, obviamente, com fins comerciais. Portanto, é um excelente baralho. Eu sinto que existem aqui algumas coisas que estão um bocadinho pixelizadas e que não se consegue ver com toda a profundidade e detalhe que o baralho mereceria, mas é uma questão de vocês também procurarem e tentarem ver estas ilustrações numa escala um bocadinho maior. Portanto, por onde é que nós vamos começar? Existem tantos elementos aqui em cima da mesa, mas eu acho que a primeira coisa e aquilo que é mais importante que eu vos possa dizer neste preciso momento é que março não vai ser um mês tão energizado e tão extremista como foi fevereiro ou janeiro. Janeiro não foi ali uma continuação, mas fevereiro foi muita coisa, muitas quadraturas com Urano, muitas conjunções plutonianas, aqui uma grande fome de fazer valer a nossa perspectiva e aquilo que nós achamos que está certo, ok? Enquanto o mês de março vai ser aqui, obviamente temos ali depois logo o equinócio da primavera a entrar, não é? Forte e feio, mas temos aqui uma energia que é mais dizer adeus de qualquer coisa. E porquê? Porque temos um eclipse lunar que vai chegar no final do mês, no dia 25, mas antes temos elementos que se vão sentir em termos de astrológicos, obviamente, vários trânsitos e elementos que vão fazer assim uma espécie de crescendo, e ao fazer uma espécie de crescendo vão estar a preparar para uma ruptura, para um tower moment, aquilo que eu costumo dizer é que é momento torre, não é? Em que nos é retirado qualquer coisa da nossa vida. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque tivemos aqui estes elementos altamente plutonianos no mês passado e neste temos um elemento de transformação. Peixes, como vocês sabem, é o último signo do zodíaco, que estava a ver que se encontrava aqui, ou estava, se calhar estará aqui atrás, é possível que esteja aqui atrás. Peixes é aqui o último signo do zodíaco e temos aqui toda esta energia. Já agora vamos ler aqui Neptuno e vamos ler Peixes. Eu adoro este baralho, vocês já sabem, acho que é super completo. Tem aqui um leque de possibilidades absolutamente extraordinário. Portanto, Pisces, peixe. Spiritually to ultimately experience, trusting your psychic knowledge of, resulting from the indecision of or about your dreams, your idealization of, be a part of something overwhelming and. Portanto, peixe tem muito a ver com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com a nossa visão do mundo, mas ao mesmo tempo também está um bocadinho conectado com um certo grau de nos confrontarmos com os nossos medos, com o nosso inconsciente. Portanto, o sonho normalmente dá em pesadelo, é uma coisa que é muito pisciriana. E tendo em conta que nós vamos ter uma lua nova neste signo, nós já vamos falar um bocadinho mais. O planeta regente deste signo originalmente era Júpiter. Vamos ler aqui a carta de Júpiter, que rege aqui a expansão. The granting of blessings from good fortune. Learn or teach, be positive about growth and expand. É o regente não só de Sagitário, mas de Peixes, tradicionalmente. E depois, quando Neptuno, entretanto, foi descoberto, passou a ser Neptuno. Idealização, confusão, confusion regarding of, sacrifice, inspire others with, be prepared to sacrifice, or yielding is the only way to. Portanto, é o ambicionar, é o esperar, é o sacrificar, é o idealizar. Todas estas energias que são assim um bocadinho volúveis e dispersas, ou seja, não são tão concretas, por exemplo, como outros signos mutáveis, mas que servem para nós acedermos a lugares mais profundos e mais difíceis, num estado provavelmente que nem sempre é consciente, não é? Tem a ver com a nossa intuição, tem a ver com os nossos sonhos, tem a ver com o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Portanto, Peixe, sendo o último signo do zodíaco, apanha aqui todas estas energias. É por isso que costuma-se dizer que os peixes são um bocadinho shapeshifters, e é verdade, contra mim falem muitas vezes, até porque, como o meu ascendente em gêmeos, dá sempre para ir mudando e sempre para ir variando determinados aspectos daquilo que eu quero fazer ou mudar alguma coisa. Mas Peixes têm efetivamente é o acumular de todas estas energias, e é muito interessante ver de que forma é que muitas vezes isto serve para estas pessoas catapultarem o melhor e inspirarem outros, ou autodestruir e destruírem-se porque não conseguem materializar aquilo que pensam, aquilo que sentem. Portanto, acabam por se tornar uma espécie de esponja, ou de esponja emocional para as outras pessoas, ou um saco de boxe, ou até mártires delas próprias, pronto. Portanto, existem muitos tipos de peixes. Há quem diga que, obviamente, as pessoas falam sempre os peixes de fevereiro, os peixes de março, mas eu falo sempre, temos que falar do primeiro, segundo e terceiro decanato. Eu sinto que os peixes estão ali mais próximos de aquário, são os peixes, portanto, ali logo no início de fevereiro, são peixes um bocadinho mais sensíveis, mas também um bocadinho mais radicais. Depois temos ali no meio os peixes que estão, que não é ali carne nem peixe, que estão, apanham ali o final de fevereiro, o início de março, e que são um bocadinho mais diplomáticos, diga-se de passagem. E depois temos efetivamente os últimos graus, que estão mais próximos ali de carneiro, e que são mais incisivos e muitas vezes mais agressivos na sua abordagem no mundo. Portanto, dá para tudo, é uma questão de vocês, tipo, também tentarem analisar e tentar perceber quais é que são os vossos, se vocês são do signo peixe, ou se vocês conhecem alguém do signo peixe. Portanto, vamos começar então aqui do início. Para o que é que este mês é? Este mês é para nós limparmos energias, é a finalização, porque Peixe corresponde à 12ª casa no espectro astral, é o final, é a última casa, é ali a meia-noite das decisões todas, é a Cinderela, são aquelas princesas, as damsels in distress, as Cinderelas deste mundo, a deixarem o sapato para trás, que é o sonho, pois têm que se confrontar com a realidade, que é o dia a seguir, quando acordam e percebem que o sapato já foi para trás, o sonho foi para trás, e agora o que é que eu faço? Qual é que é o pragmatismo disto tudo, não é? Como é que eu vou conseguir avançar? E a ação dá-se na primeira casa, que depois corresponde a carneiro, e à entrada triunfal na primavera, e aquilo que nós conseguimos fazer com essa energia, ok? Mas por agora temos uma energia que tem a ver com realinhar o nosso caminho. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque temos o nodo, vamos ter este eclipse lunar, eu já vou falar dele quando chegarmos aqui às datas, mas temos aqui um eclipse lunar. Que, sendo que o nodo lunar, portanto, temos o eclipse lunar que está a fazer conjunção, portanto, é uma lua cheia a fazer conjunção com o nodo lunar sul em balança, e enquanto toda a gente fala só dos relacionamentos e das parcerias, e que está muito certo, claro, sim, em balança, temos uma coisa que ainda é mais importante: é que a carta que simboliza balança no espectro astral é a justiça, é o equilíbrio, é o karma, ok? E portanto, aquilo que está a acontecer, principalmente se vocês são como eu, que tenho um nodo lunar norte em carneiro e um nodo lunar sul em balança, existe mesmo um realinhamento, ou então um nodo lunar norte em balança e um nodo lunar sul em carneiro, claro está, também poderá dar, mas já vamos falar, porque isto tem realinhamentos muito distintos uns dos outros, e gostava que vocês olhassem para os vossos nodos lunares. Gostava que vocês olhassem para o vosso Saturno, gostava que vocês olhassem para o vosso ascendente, para o vosso signo solar, para o vosso signo lunar, ok? Porque é particularmente importante estes três posicionamentos, ou melhor, estes quatro posicionamentos. E vamos já mergulhar aqui nas datas, ok? Eu vou colocar as datas todas no final, na descrição, e vamos começar a falar sobre esta energia pisciana. Como vocês sabem, temos o Sol e Saturno em Peixes, bem como tal e qual como Neptuno, e hoje Mercúrio ingressou em Peixes, portanto temos aqui a energia da inspiração. E qual é que é logo o primeiro? Eu tinha aqui já a lista, tinha aqui os meus apontamentos todos, tinha a lista toda já feita. Ah, cá está. Portanto, em primeiro lugar temos aqui uma conjunção que eu acho que é particularmente interessante e que vai abrir aqui a temática deste mês, que é a Quirón a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte, que está em Carneiro. Isto vai continuar ora em Mercúrio, ora em Marte, ora... pronto, com o Nodo, sempre aqui a dança das cadeiras, que está muito relacionado com nós percebermos, não é esquecermos o que é que diz o nosso ego, é nós percebermos o que é que o nosso ego nos está a tentar dizer, de modo a nós conseguirmos discernir o que é que devemos de fazer. Portanto, o Quirón a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte é, de certa forma, a puxar-nos para a frente e de modo que nós consigamos conectar com as nossas feridas emocionais, que estão relacionadas com a nossa identidade, e bola para a frente. É basicamente isso. Eu acho muito interessante porque isto acontece logo no dia 5, em que Quirón está a fazer a conjunção com o Nodo Lunar Norte, e já tinha falado dos graus, e depois no final, no dia 25, portanto 20 dias depois, temos o eclipse lunar em balança aos 5 graus, e vocês sabem que os 5 graus correspondem a Leão, que está tudo a falar sobre o quê? Sobre ego, ok? Portanto, é muito interessante esta energia, tem a ver um bocadinho com as nossas paixões. Eu sinto que durante o mês de Fevereiro foi tudo muito sobre as nossas paixões, e que agora está muito mais conectado com aquilo que nós temos de deixar ir para podermos realinhar-nos com o nosso caminho, que é esse, esse efetivamente o principal, a principal função aqui deste eclipse lunar em balança, que é redirecionar, alinhar e colocar-nos num caminho que muitas vezes é, a nossa reação é, ainda bem que isto é uma bênção, ou então se vocês estão muito longe de onde deveriam estar, é do género, oh shit, not again, ok? Portanto, só vocês é que poderão saber em que ponto de situação é que vocês estão na vossa vida. Eu só simplesmente vou dando aqui uns lamirés. Portanto, temos, no dia 3 de Março, temos logo depois, ou melhor, ainda antes, não é? Temos aqui o dia 3 de Março, Vênus a fazer uma quadratura com Urano. Depois sim, temos Quirón a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte. Temos no dia 9 Marte a fazer uma quadratura com Urano. Portanto, temos aqui o Quirón em sanduichado com Vênus e Marte a fazer uma quadratura com Urano, que é altamente disruptivo. Enquanto Fevereiro era a conjunção entre Vênus e Plutão, Marte e Plutão, Vênus e Marte, que é eu que desejo, eu quero, eu amo, eu preciso de ti, ou tu tens de ficar aqui, e eu falei muito sobre relacionamentos tóxicos e de coisas que precisam simplesmente de arejar, ir embora, cortar, serem transformadas, que é isso que Plutão faz. Aqui o Urano é muito mais lixado. O Urano corta as coisas, é um elemento disruptivo em que, ok, isto não está a dar, então vamos cortar. E eu quero até acrescentar que antes, no dia 9, do dia 9 de Março, com este Marte em fazer quadratura com o Urano, temos Mercúrio fazer conjunção com Neptuno, portanto, poderá haver aqui um tower moment, ou um corte de relacionamento, que poderá acontecer logo no início do mês, ou então um haha moment, e que eu espero que vocês, ou que a maior parte do pessoal, não reaja de forma violenta, ok? Porque Marte, quadratura com o Urano, não é tão absorvente e tóxico quanto Plutão, mas pode ter uma reação de choque elétrico ou muito, muito complicada. Urano está relacionado com eletricidade, portanto, muito cuidado com acidentes domésticos ou situações em que vocês hajam de rompante ou que estejam a conduzir um carro e comecem uma discussão no meio do trânsito ou coisas assim do género, ok? Porque Marte tem a ver com objetos cortantes, com cabeça, com agir assim do nada, e portanto muito cuidado, principalmente se vocês têm um Marte assim mais... E temos que ver que durante este ano todos estes elementos vão estar ou melhor, todos os planetas que vão estar retrógrados vão estar em signos de fogo. Portanto, muita calma nessa hora. Dá para pensar muito sobre as nossas ações, ou seria isso o ideal, ok? Depois, como eu estava a dizer, este Mercúrio a fazer conjunção com Neptuno em Peixe vai nos dar, se calhar, alguns insights. E, portanto, vai ser possível, se calhar, fazer este Marte a fazer quadratura com Urano de uma forma um bocadinho mais zen, mais calma, ok? Depois disto, temos... É para começar, aqui a abrir é com as lunações, a lua nova em peixe. E temos aqui a carta da lua em peixes. É um oráculo que eu criei no ano passado, que se chama Cycle, a homenagear, de certa forma, o ciclo menstrual da mulher. Portanto, diz aqui dia 25, mas eu fiz até os 28 dias. com todos os signos, com todas as transições possíveis e algumas impressões pessoais minhas. E portanto temos aqui Insight, Last Quarter Moon e Pisces. E temos, como podemos ver, tem aqui um bebé, ok? Um bebé ainda por nascer, portanto temos aqui um feto a desenvolver-se. E eu acho isto muito interessante, porque eu acho que todos os peixes são muito atraídos pela estética, e por estes espaços em que as coisas estão a formar. Eu lembro-me sempre do In Utero dos Nirvana, e em tantos, tantos artistas e bixarianos, não é? Que têm aqui este tipo de. Dedicam mesmo. Existe aqui uma tendência muito grande para gostarem deste espaço uterino e de raízes e desenvolvimento, e que estão ligados a isto ao devir, àquilo que ainda não nasceu, ok? E é muito interessante, porque é isso que acontece quando nós temos a primeira casa, é quando efetivamente nasce algo, não é? A primeira casa é a primavera, é o nascimento, e o 12º é este espaço umbilical, são as prisões, são os hospitais, são aquilo que ainda não se desenvolveu. E é por isso que eu acho que os peixes normalmente têm aqui este lado muito dúbio, quase às vezes amorfo, ou que pode se transformar em qualquer coisa, em qualquer signo, em qualquer energia, dependendo do espaço em que esteja, sendo vocês signo solar ou ascendente em peixes, ok? Portanto, daí nós dizemos que somos assim um bocadinho shapeshifters. Portanto, temos aqui esta lua em peixes, e para que é que vai servir esta lua em peixes? Temos aqui, logo ainda antes da lua em peixes, esqueci-me de dizer uma coisa, estou aqui tão lançada para a lua em peixes, esqueci-me de dizer, mas já lá vamos. Portanto, antes da lua em peixes, ainda vamos ter aqui outra coisa, mas já que estamos a falar da lua em peixes, temos aqui empatia. E o que é que eu acho muito interessante desta lua nova em peixes, que vai acontecer no dia 10 de março, é que no meio desta história toda que eu estava a dizer, de realinhamento, deixarmos outras pessoas ir, situações ir, deixarmos simplesmente certas coisas irem down the drain, e que nos serem retiradas, e simplesmente estarmos contentes com isso, é nós vibrarmos numa energia de aceitar, ao contrário de desejar. E eu acho isso muito interessante, porque Mercúrio vai transitar para Carneiro no dia anterior à lua nova em peixes. Portanto, eu sinto, e temos aqui restlessness e temos aqui empatia, portanto, poderá haver aqui uma energia nervosa que já começou logo desde o início de março, aqui com estas quadraturas em Urano. E Mercúrio comunica aqui através deste signo, que é extremamente proativo, não é? Carneiro é aquela energia de eu vou fazer, eu quero fazer, mas transmite através da fala. Portanto, eu sinto nesta altura. Na primeira metade de março é um molho de discussões, de situações nervosas, de coisas que correm mal, de pessoal que projeta para cima dos outros, e portanto nós estamos todos abrangidos um bocadinho por esta energia. Enquanto isso, esta lua nova em peixes, que vai estar aqui a apanhar o Saturno em peixes, o Neptuno em peixes, não é? Que tem aqui este peso, poderá nos dar aqui uma energia de. Eu já sei que tenho mesmo de ir por ali, não posso ir pelo outro lado, principalmente para peixes, para virgem, os signos mutáveis, Sagitário, Géminis. Eu depois irei fazer um lançamento relacionado com isso, ainda tenho de perceber como é que vai ser, como é que eu, como, em que moldes é que eu vou fazer os lançamentos de lua nova, lua cheia, como é que isso vai funcionar, mas de qualquer das formas. Vão existir, ok? Para além de também vão existir, vai existir um vídeo que eu vou querer fazer sobre os quatro eclipses deste ano. Portanto, este é o primeiro, o eclipse lunar em Balança. Como eu decidi, entretanto, fazer um workshop sobre outros aspectos, sobre outras energias, e sobre outros temas que não os eclipses, eu decidi, pronto, vou substituir por um vídeo, para vos falar um bocadinho destes aspectos. De qualquer das formas, como eu estava a dizer, esta lua nova vai colocar de certa forma uma água na fervura, difundir um bocadinho esta energia mais férrea, mais combativa, no sentido de, ok, se existe uma situação de se tem de ir embora na minha vida, então tudo bem, vai. Se existe alguma coisa que eu tenho de mudar, e se calhar a outra pessoa vai ficar melhor, Então tudo bem, simplesmente vai. E portanto são estas energias de deixar ir, de escoar aquilo que já não é necessário, ok? Depois, no dia logo seguinte, temos uma energia bastante satisfatória, principalmente para todos que são de signo peixe, que é Vênus em peixes. Vênus está exaltada aqui em peixes, é aqui um aspecto interessante, e portanto é uma altura de beleza, de apreciar, apreciar o mundo, antes de ver, e até porque no dia 17 depois temos também o Sol a fazer conjunção com Neptuno, poderá haver aqui uma realização ou qualquer coisa, ou um momento eureka, porque o Sol está a fazer conjunção com Neptuno, podemos também idealizar, portanto muito cuidado com isso, mas seja que situação for, muito cuidado com assinar papéis, dizer que sim a uma situação, porque esta altura, março, não é uma boa altura para começar, seja o que for. Principalmente porque temos um eclipse ali nos últimos dias. É sim uma boa altura para deixar escoar, deixar terminar situações, limpar aquilo que já não é necessário, deixar quem não é necessário na nossa vida, a colocar um ponto final em qualquer coisa para depois começar clean slate no mês seguinte, em abril, ok? Porque é que eu estou a dizer isto? Porque tudo o que tenha aqui elementos de Neptuno muito, muito pesados, e com Urano, e com alguns lives emocionais e extremamente de picardia e de agressividade passiva, porque temos peixe e temos carneiro, o que é que isto dá? Agressividade passiva, dá paixão idealizada, é o que dá estes dois elementos. E portanto, isto é uma energia, que de finalização. Finalizar, realinhar, mudar, e depois no final temos aqui um eclipse lunar em balança, que é colocar as coisas em pratos limpos, equilibrar, cortar com a espada da justiça, ok? Que já agora o as de espadas, vocês já sabem, corresponde à verdade. Agora sim, temos... Ah, tínhamos a dizer que temos Mercúrio a fazer uma conjunção com o Nodo Lunar Norte no dia 18. Por isso que eu estava a dizer, muito cuidado com aquilo que vocês decidem fazer no dia 17, porque no dia 18 a seguir podem se arrepender, ok? Até porque Mercúrio está aqui no aspecto pré-sombra, depois vai ficar, vamos começar a ter movimentos retrógrados logo a seguir, mas ainda não é. Portanto, no dia 18, este Mercúrio fazer uma conjunção com o Nodo Lunar Norte, eu sinto que vai haver aqui, poderá haver um momento eureka. E colocarem em pratos limpos. Portanto, muito cuidado com aquilo que decidem fazer no dia 17 e com a informação que acedem no dia 17, o que é que vão fazer no dia 18. Agora sim, no dia 20 temos o Sol a entrar em Carneiro, temos aqui literalmente, como se fosse para mim, é sempre o São Jorge, aqui a lutar contra o dragão, temos o Sol, diz aqui, assertividade em Carneiro, ok? Depois temos Vênus a fazer conjunção com Saturno em Peixe, isto para mim o significado disto é tough love. Portanto, é muito possível que a maior parte de vocês, principalmente peixes, tenham aqui uma conversa muito realista sobre aquilo que vocês querem e aquilo que não querem. Principalmente os peixes vão estar assim, que se calhar um bocadinho. Bem, eu acho que na primeira parte vai ser um bocadinho mais difícil para toda a gente, na segunda parte vai ser um bocadinho mais fácil com esta energia do Sol em Carneiro, porque peixes é um bocadinho a estagnação, ter de pensar, ter de matutar. É uma energia lixada. É por isso que toda a gente fala. Os peixes, não sei o que, é muito divertido. Não é assim tão divertido, ok? Não é muito divertido nós acedermos a algum tipo de informação que não percebemos muito bem de onde é que vem, que às vezes pode ser extremamente invasivo para o nosso consciente e inconsciente também, e tomarmos alguma decisão sobre isso. Ou seja, tipo, como é que sabias disso? Não te consigo explicar. Sabia. É isso que acontece aos peixes. E enquanto os escorpiões, por exemplo, utilizam a sua visão raio-x e conseguem ver o pulso às pessoas, os peixes não precisam de sequer estar presentes na sala. Aquilo que nós fazemos é muitas vezes para a nossa própria ilusão, mentimos a nós mesmos, gente, tipo, não, nós não vimos aquilo sobre aquela pessoa, não podia ser assim tão mau. Mas depois é. E muitas vezes que ficamos muito furiosos por não termos seguido os nossos próprios conselhos e as nossas intuições. Portanto, passando isso à frente, após o dia 21 temos Marte em Peixes, o que dá aqui, lá está, Escapismo, é o que eu estou a dizer. Portanto, temos aqui uma altura muito propícia até ao final do mês. Portanto, isto é uma amálgama de muitas coisas, já viram? Tipo, temos, é o que eu estava a dizer, é a agressividade passiva, temos o querer fazer, mas depois se calhar temos coisas pendentes, queremos fazer algo, acontecer alguma coisa, mas aquilo não está a resultar e não está a bater como deveria ser. E, portanto, são energias difíceis de diluir, e embora nós tenhamos aqui este desejo, eu acho que este mês é simplesmente para nós acedermos ao nosso desejo, percebermos em que vibração é que nós estamos, em que energia é que nós estamos a vibrar, porque o desejo pode ser muito motivador, mas neste mês não é, ok? O desejo neste mês é algo extremamente de baixa frequência. É aquela altura em que, caso não há pão, ninguém ralha, todos ralham, ninguém tem razão. É um bocadinho assim. E é uma energia em que nós temos de perceber os nossos próprios procedimentos, os nossos gatilhos emocionais, se nós estamos a pressionar algum gatilho emocional nas outras pessoas, porque é que isso acontece? E associá-lo aos nossos nodos lunares. Este mês eu acho que vou pôr toda a gente a falar sobre os nodos lunares. E vou querer ouvir as vossas perspectivas, a vossa história de vida, porque deve ser das coisas mais, ou melhor, as coisas menos faladas ou muito mal faladas, em termos de astrologia. Eu sinto que muitas vezes isola-se quando se deve observar as casas e deve-se observar outros astróis e devem-se observar outros planetas geracionais. E nunca é demais falar sobre isto. E eu não falo disto de uma forma determinista, eu falo disto de uma forma de ajudar as pessoas a perceberem como eu consegui perceber de certa forma e continuo a tentar perceber, porque isto é um trabalho que vai durar até ao dia em que eu desaparecer da Terra. E é uma energia de aprendizagem e de perceber o que é que nos alimenta e para onde é que nós temos que nos desenvolver. É como, por exemplo, o Nodo Lunar Sul é tal e qual como esta carta. Ou como o nascimento de uma criança. Se uma criança ficar mais de 9 meses dentro da barriga da mãe, o que é que acontece? Não é? Portanto, o Nodo Lunar Sul é uma energia da qual nós já nos alimentámos em vidas passadas e das quais nos temos de retirar, porque senão aquilo que vai acontecer é que estagnamos, não crescemos mais, morremos potencialmente. Se calhar não fisicamente, mas psicologicamente já não estamos cá. E depois estamos constantemente acordados, passados vários retornos de Saturno. Se não é o primeiro entre os 27 e os 30, é o segundo entre os 57 e os 60, se não é o terceiro entre os 87 e os 90, e mais esperança de média existisse, mais continuaríamos por aí. Se calhar até teríamos depois daqui a uns 200 anos, não sei, retornos de Plutão para uma pessoa, devia ser uma coisa para eclipsar a vida de alguém. Mas pronto, é isso que é o importante nós pensarmos: é o que, quais é que nós somos, são os nossos gatilhos, para onde é que nós temos de crescer e aquilo que precisa de ser realinhado na nossa vida, ok? À parte disso, temos no dia 22, eu ainda tenho aqui? Eu acho que tenho aqui. Ah, sim, já tinha falado, peço desculpa. 22, Marte em Peixe, já tinha falado sobre isso. E agora, finalmente, vamos chegar aqui ao dia mais importante, sem dúvida. Eu acho que os 2 dias mais importantes é o 5, que irão fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte. Obviamente, a Lua Nova em Peixes, para nós visualizarmos como é que nós queremos viver a nossa vida, termos empatia para o nosso caminho e pelo caminho do outro, e consciência. E depois temos uma lua cheia em Balança, que é um eclipse lunar em Balança, que está a fazer a conjunção com o Nodo Lunar Sul. Vamos então ler o que é o Nodo Lunar Sul e vamos também tirar aqui uma carta do oráculo que eu fiz e eu já vou ler. Portanto, dia 15, que não é no dia 15, é no dia 25, eu tentei. Isto é porque eu coloquei isto, olha, não sei se vocês já repararam, temos aqui um poste de alta tensão atrás. Portanto, temos Fresh Electric Energy, Awareness and Beauty, Awareness and Beauty, Celebration e Libra. Eu achei tão fixe esta sincronicidade. Nós temos aqui primeiro a cor amarela, não é? Que está aqui relacionado com a inteligência, com o pensar. Eu, em primeiro lugar, eu fico muito feliz do eclipse lunar ser em Balança, porque traz uma certa racionalidade àquilo que é extremamente emocional, ok? Lua, defend, accept, let your feelings tell you how to. the nurturing of feelings caused by reactions. Portanto, eu sinto que nós vamos estar a defender certas coisas que nós não queremos nos apegar aqui do Nodo Lunar Sul. Teremos que aceitar que é isso que está aqui a ser-nos proposto com esta energia de peixe, é a capacidade de ser empático e aceitar não só o nosso caminho como o caminho de outras pessoas, cuidar disto, perceber os nossos sentimentos e as nossas reações, ok? Portanto, isto é a energia de balança que está aqui a ser mencionada. Depois, no lunar sul, eu já vos li muitas vezes esta carta, mas nunca é demais ler. There will not be anxiety about trouble. Remember, reconsider, not now is not the time, it's not the time to, ok? E o Nodo Lunar Norte, que é aquilo que nós devemos fazer, a área que nós devemos seguir para nos desenvolvermos e aquilo que nós devemos estar atentos para seguir e efetivamente conseguirmos desenvolver enquanto almas em primeiro lugar e portanto pessoas. There will be success from benefit. Have faith in, do not worry about, now is the time to. Portanto, neste preciso momento, e temos aqui a Lua associada com o Nodo Lunar Sul, é se nós percebermos em primeiro lugar, nós lembrarmos, fazermos um recapitular das nossas vidas, reconsiderar determinadas coisas que aconteceram, perceber que não é já o tempo para nós continuarmos a fazer a mesma coisa over and over again. E que provavelmente o facto de nós queremos agarrar tanto certas determinadas situações que estão conectadas com o Nodo Lunar Sul é o que faz com que isso nos escape das nossas mãos, das nossas vidas e que muitas vezes se transforma em ligações tóxicas. Vou-vos dar aqui um exemplo. Nodo Lunar Sul em Caranguejo, ou na quarta casa, situações tóxicas estão relacionadas com família. Se calhar nós queremos a todo o custo estarmos muito conectados com a nossa família, com certas situações que têm a ver com tradições, com o nosso país. Mas se calhar aquilo que nós temos de fazer é exatamente diametralmente ao contrário. Devemos sim alimentar-nos da energia que a nossa família nos dá, mas não sermos tipo lata, conquistarmos o mundo, irmos ganhar energia na nossa família para irmos conquistar o mundo e sermos os melhores profissionais possíveis e dedicarmos mais a nossa vida potencialmente a construir algo em termos materiais para nós. É por isso que eu estou sempre a dizer, as pessoas estão sempre, o caminho espiritual, não sei o quê. O caminho espiritual pode ser a coisa mais materialista à face da Terra. E é assim que as coisas vão gerindo, ok? Portanto, neste preciso momento eu quero falar sobre o impacto. Acho que já falei sobre estes elementos todos, sim. Vamos falar sobre o impacto muito importante que tudo isto vai ter em cada um dos 12 signos, ok? Portanto, vamos falar sobre os 12 signos. Tenho aqui tudo, vamos. Vamos falar dos 12 signos e do impacto que estes trânsitos vão ter em cada um deles, ok? Eu vou começar logo, logo. Aqui não está. Ah, ok. Eu queria vos mostrar duas cartas primeiro, ok? Que são as energias mais neptunianas aqui neste baralho. Temos aqui a Lua e o Enforcado. A Lua aqui deste lado, o Enforcado deste. Então a do Enforcado é lindíssima porque é a ilustração da pequena sereia do lá que é espetacular. É lindíssima. Portanto, vamos começar então. Eu decidi escolher, obviamente, este baralho que é muito pisciano. E tem aqui uma carta, só escolhi desta vez, só escolhi arcanas maiores, sou sincera, porque eu senti que isto é uma energia tão pesada e tão direcionada para equilíbrio, para justiça e para karma que eu decidi tem de ser isto, ok? E tenho aqui ao meu lado as cartas do alinhamento kármico, ou melhor, as Karma Cards do Monty Farber, que são absolutamente excepcionais e tem tudo, em termos estéticos, tem os planetas, tem os signos, tem as casas, tem então para lançamentos de tarô é uma ferramenta extraordinária, ok? E é objetivo, o design é bom, esteticamente aprazível, muito bom mesmo. Portanto, vamos começar então a falar sobre este mês para toda a gente, que é do signo Balança. E eu escolhi nada mais, nada menos do que a carta da Justiça. Estão a ver? Lindíssima. A carta da Justiça está relacionada com equilíbrio, com perceber o bem do mal, vocês discernirem o que é que andaram a fazer até agora, porque Balança tem estado sempre durante os últimos anos numa energia de. Que é a energia de Balança? Vamos ser sinceros. a energia de balança tem coisas muito boas, e acho que se calhar o lado mais sombra de balança é não só esperarem que os outros façam por eles, esperarem que haja uma parceria, que haja uma ajuda, que haja uma motivação da parte de outra pessoa e existe um charme envolvente de modo a sentirem que fazem parte de um todo ou de um relacionamento. E isso pode ser uma coisa muito tóxica. Portanto, o que é que acontece aqui? É que nós temos, e vou buscar aqui as cartas das vossas casas, o que nós temos é que durante este mês vocês vão estar a sofrer uma grande pressão à volta da vossa primeira casa, que é onde cai essencialmente. Obviamente, também temos aqui a lua nova, também podia falar sobre a lua nova. Vocês têm aqui a lua nova a bater na vossa sexta casa, que tem a ver com a vossa saúde. Portanto, eu sinto que, e tem a ver com rotinas, tem a ver com coisas que vocês fazem no dia a dia, mas essencialmente a pressão por causa deste eclipse, e os eclipses vocês sabem que muito antes têm impacto e muito depois também, durante 6 meses, têm um impacto enorme. Portanto, vamos ter 4 eclipses e vamos estar aqui a sentir estas camadas, uma por cima da outra, destes impactos. Portanto, a primeira carta, que é daqui da primeira casa, significa que vocês, ao terem esta lua cheia que cai em balança, fazer uma conjunção com o vosso nodo lunar sul, significa que existe aqui uma grande mudança, uma grande pressão relativamente à vossa identidade. Vocês podem estar a fazer, se calhar, a dança da chuva, a manifestar coisas diferentes na vossa vida, mas existe aqui mesmo uma energia muito interessante e muito importante de equilibrar a escala. Eu tive quase a meter aqui a carta da temperança, porque tem a ver com realinhamento interno, mas como isto está a ser aplicado para fora, e também pensei em meter a carta da força, ok? Mas como isto está a ser manifestado para fora e as pessoas estão a ouvir esta diferença, estão a sentir esta diferença, eu sinto que aquilo que vocês estão aqui a fazer é um realinhar da vossa identidade, ou seja, da primeira casa. Portanto, who you are, eu vou ler, who you are, your desires, your actions, immediately, the way that you project yourself and do it on your own. Portanto, eu sinto qual que vocês estão a escolher. Diferentes parcerias, diferentes pessoas, estão a tentar arriscar em coisas diferentes e, portanto, existe aqui uma pressão que está relacionada com a vossa identidade, em que vocês já não querem saber o que é que outras pessoas pensam, já não estão tão, como é que eu ia dizer, não estão tão desconfortáveis em expressarem os vossos sentimentos ou simplesmente ignorar certas situações de não, aquilo não me serve para nada, não sentirem-se na obrigatoriedade de fazer seja o que for. Portanto, este mês é particularmente importante, não só para os peixes, como para caranguejos, capricórnio, gêmeos e virgem. Ah, e obviamente sagitário. Portanto, ou melhor, é importante para toda a gente, mas eu estou a falar dos signos cardinais por causa deste eclipse, e estou a falar dos signos mutáveis porque obviamente depois vamos ter um eclipse mais à frente, um em virgem e outro em peixes, ok? Portanto, isto é o terminar da transformação para carneiro e balança e o começar, ou melhor, o começar da transformação que terminará depois em 2025 para peixe e virgem, ok? É um realinhar. Realinhar, centralizar, realinhar e cabeça fria relativamente àquilo que vocês querem. Até porque uma lua, lá está aí como estavas a dizer, uma lua em balança é justiça. Realinhar, karma, ok? Portanto, pressão e identidade, tendo em conta que o Nodo Lunar Norte está aqui a explorar a dimensão de novas parcerias, novas formas, novos padrões de relacionamento que vocês têm com as outras pessoas. Diplomatically, relationships get a fair deal, ou seja, algo que seja justo para vocês e para outras pessoas, mas em primeiro lugar para vocês. Equilíbrio, cooperação e se calhar escolherem parceiros e situações diferentes na vossa vida. Vocês estão mesmo, mesmo, mesmo a mudar muita coisa em quem vocês são e isso está-se a mostrar cá para fora e vai transformar completamente os vossos relacionamentos, até porque Plutão está a incidir na vossa quinta casa, está a modificar o vosso bem-estar, está a modificar o vosso trabalho, as vossas rotinas, tudo. É espetacular, ok? Agora, vamos falar sobre Escorpião e está a incidir na vossa 12ª casa e, portanto, eu escolhi a carta do Eremita. Eu adoro esta ilustração. Estava a vê-la ainda ontem no Library of Esoterica, no livro dedicado à astrologia, e estava a ver uma quantidade, lá está uma quantidade de pormenores que não se vêem nesta carta. É uma pena, ok? Embora é o melhor que eles conseguiram fazer, mas realmente eu acho que isto não corresponde à ilustração, e se um dia conseguisse ver só a ver a original, melhor seria. Portanto, temos aqui o Eremita. E o Eremita é este homem sábio que se meteu na torre ou meteu-se na caverna. Isto podia dar para a alegoria da caverna, as sombras, os medos, as ilusões, ok? Porque a 12ª casa, eu acho que vocês estão mesmo aqui na alegoria da caverna, queridos escorpiões. As ilusões, os medos, as coisas que vocês projetaram e que acabam por serem incompatíveis com aquilo que vocês querem ser. Porque é que eu estou a dizer isto? Nodo Lunar Sul está a bater na 12ª casa. E até porque, obviamente, até vou meter isto aqui ao contrário, e temos, obviamente, aqui a incidir na vossa 5ª casa esta lua nova em peixes, que tem a ver com paixão, tem a ver com desejos. Portanto, o facto de vocês terem aqui na 12ª casa esta lua cheia e neste eclipse em balança, significa que vocês estão a tentar cortar adições, ok? Principalmente adições que estejam relacionadas com amor, com um relacionamento tóxico, com hábitos que tenham a ver com a vossa sexualidade. Poderá haver aqui uma forma de tentar gerir as vossas emoções, jogos de poder também, porque a 12ª casa está completamente relacionada com os vossos medos, com as ansiedades. E, portanto, existe, tendo em conta que o Nodo Lunar Norte, agora vou buscar aqui as vossas cartas, o Nodo Lunar Norte está conectado com a 6ª casa, que tem a ver o serviço às outras pessoas, o que é bom para vocês, a vossa alimentação, o vosso dia a dia, o vosso trabalho, ok? Enquanto a 12ª casa tem muito a ver não só vocês darem demasiado, portanto, este lado filantrópico, como a vossa fé, as tendências que estão escondidas. Portanto, poderá haver alguma coisa em que vocês acreditavam ser piamente verdade e que estão a removê-la, mais ou menos como Aquário vai fazer ali na 9ª casa, mas estão completamente a removê-la, ok? E portanto, isto poderão ser adições, poderão ser situações em que vocês acreditavam numa coisa e agora já não querem, já não podem acreditar, alguma situação de desgaste emocional ou físico, porque aquilo que vos está a alimentar é esta energia, acho tão interessante, é esta energia virginiana de colocarem a ordem. Vocês poderão já ter sentido esta lua cheia em Virgem de uma forma muito específica, em tentar ou limpar a vossa casa, ou tentar remodelar qualquer coisa, ou tentar uma nova receita, um novo modo de comer, um novo modo de se calhar dormir mais, expressar melhor os vossos desejos e tentar, não, eu não vou por ali, não, eu não vou apaixonar pela primeira pessoa que me caia à frente, não vou ser indulgente naquilo. Portanto, há aqui uma data de coisas que poderá estar em cima da mesa, nesse sentido, ok? Agora, vamos seguir para Sagitário. E Sagitário, eu escolhi a carta dos amantes. Porquê? Porque a sexta arcana maior aqui dos amantes, fala sobre uma decisão, ok? Gêmeos, é a energia geminiana, com certeza. Vocês têm esta lua cheia em balança, a incidir na vossa 12ª casa. Eu vou buscar aqui, 12ª casa significa que vocês querem cortar com um grupo de amigos, com um grupo de pessoas, com uma comunidade. Às vezes estas pessoas nem têm de ser necessariamente mais pessoas, poderão ser pessoas com as quais vocês já não se identificam, com as quais já não têm nada a ver. Se calhar vocês, não sei, agora têm um filho e só tinham um pessoal que saía à noite e embedava-se e agora já não dá. Ou vocês meteram-se num trabalho noutro país e agora não conseguem manter o grupo de amigos que vocês tinham cá em Portugal. Ou então vocês entretanto descobriram qualquer coisa, e uma paixão qualquer e querem dedicar mais tempo a isso ao invés de estarem a dedicar tanto tempo aos vossos amigos. Isto tem a ver com prioridades, ok? E portanto, tem a ver com uma escolha que vocês queiram fazer. Convém é que vocês tenham esta capacidade, como Plutão já está na vossa 3ª casa, não é? Serem mais acutilantes, com a forma como vocês comunicam, e além disso, eu sinto que isto tem a ver maioritariamente com a família, porque a lua nova em Peixes está a incidir na vossa 4ª casa. Ok? E portanto, eu sinto que isto tem a ver com transformações familiares. Vocês formaram uma família, ou vocês querem formar uma família, ou se calhar vocês querem ter mais tempo para a vossa família. Ou então, existe aqui qualquer coisa de incompatibilidade entre família e amigos. Poderá ser qualquer uma destas coisas. Portanto, o Nodo Lunar Sul tem a ver, se calhar, com uma dimensão de liberdade que vocês já não terão acesso, encontrarão outras. Tem a ver com as vossas associações, com o vosso círculo de amigos. Tem a ver com humanidade, com desejos, com coisas que vocês querem fazer para o futuro. Enquanto a 5ª casa está mais relacionada, que é o Nodo Lunar Norte, com o vosso ego, com Lá está, acho interessante, a lua nova está na quarta casa, mas depois o Nodo Lunar Norte está aqui incidindo na vossa quinta, e quinta tem a ver com crianças. Se calhar tem a ver, lá está, vocês terem decidido ter um filho, ou então entrarem dentro de um relacionamento, e que vocês querem vivenciar aquela paixão e se calhar não têm tanto tempo para os vossos amigos. Ou então uma criação, porque a quinta casa também tem a ver com criatividade, com artes, ok? Com um projeto qualquer que vocês têm entre mãos. Portanto, este mês é sobre escolhas, aquilo que vocês querem fazer, e quase certeza vão ter que dizer bye bye a um grupo de amigos ou uma comunidade ou qualquer coisa que vocês estavam a dedicar um bocadinho mais de tempo, ok? Nos últimos tempos. E isto é tudo para vocês realinharem a vossa vida. Trust me, ok? Agora vamos passar para Capricórnio. E Capricórnio temos a carta do mundo. Saturno aqui in the house. Saturno a reger aqui esta energia. E acho muito interessante porque eu sinto que Capricórnio está aqui ou a tentar mudar de trabalho ou a tentar perceber até que ponto é que o trabalho não lhe está. Eu acho que isto é uma mensagem repetida já desde 2008, não é? Mas até que porque é que o trabalho não me dá aquela vida que eu queria, ou não me dá a estabilidade que eu queria, ou não me dá a ancoragem, ou não me faz sentir preenchida ou preenchida, entendem? E foi por isso que eu escolhi aqui a carta do mundo, porque eu sinto que vocês estão a finalizar mesmo aqui um ciclo, não é por acaso? Temos Plutão em Aquário, Plutão já saiu de Capricórnio, e portanto aquilo que nós temos é vocês. Se calhar deixarem um bocadinho, mudarem de trabalho, perseguirem se calhar outras coisas que não são necessariamente trabalho, porque se calhar o sucesso para vocês não vos está a fazer sentir preenchido. Ou então o sucesso vocês descobriram que significa outra coisa. Portanto, diz aqui no Lunar Sul, incide na décima casa, aquilo que vocês não conseguem encontrar no trabalho, não conseguem encontrar uma sensação de preenchimento nem de sucesso, o vosso status e a vossa carreira, não estão propriamente a dar, não estão a, como é que é dizer, poderão fornecer, se calhar aquilo que poderá fornecer mais é a conexão com as pessoas, se calhar a conexão com a família e dos vossos amigos, a conexão com a vossa própria família. Eu sinto que existe aqui um trabalho que vocês têm a fazer, aqui o Nodo Lunar Norte, e que se calhar vocês vão ser chamados, ou porque existe um familiar que precisa da vossa assistência, tal e qual como caranguejos vão estar aqui com este tipo de energias, ou um familiar que precisa da vossa assistência, uma energia, de alguém que precisa da vossa ajuda, e portanto eu sinto que vocês vão estar a sentir-se mais preenchidos, mais felizes, ok? Ao serem assistência de alguém. Portanto, o que fizeram no passado, o sítio onde nasceram, a vossa família, o que é que vos faz sentir seguros, o vosso sistema de suporte, ok? Portanto, eu sinto que vocês estão aqui a finalizar uma forma de pensar muito focada no sucesso, no trabalho, na exaustão, e estão a descentralizar, e eu sinto que isto já poderá ter começado a ser feito, como eu já tinha dito, desde o ano passado, descentralizar. Para perceberem o que é que efetivamente vos faz sentir preenchidos e bem convosco. Agora vamos passar para Aquário e eu decidi escolher a carta do Louco, ok? Aqui a carta do Louco é muito interessante porque é uma carta disruptiva, eu vejo-a sempre com aqui com uma energia uraniana meio. Sim, uraniana, eu acho que é uma energia para mim extremamente uraniana, plutoniana, até é o rasgo do Urano com a transformação de Plutão. E o que é que nós temos aqui em cima da mesa? Temos vocês dizerem adeus à forma como vocês, se calhar, percepcionavam ou quais é que eram os vossos valores há não sei quanto tempo atrás. Eu sinto que vocês estão a dizer adeus a uma determinada filosofia de vida, ok? E quanto mais cedo o fizerem, melhor. A forma como vocês estão a ver o mundo já é completamente diferente. Se calhar vocês ainda podiam ter algum tipo de superstição ou uma crença extremamente enraizada, ou seguirem um grupo, ou um guru, ou outra coisa qualquer, que não na casa fala disso, ok? Fala de uma autoridade em termos espirituais e filosóficos. E eu sinto que vocês estão tipo, não, chega para. Tchau. Estou a querer ir em direção a outra coisa diferente. E portanto temos aqui a nona casa. Ok? E temos aqui, as if it or they came from all there is, the philosophies and the laws involved, do it in a big way, spiritual values, long range thinking or travel, what is to be shared? Portanto, eu sinto que vocês estão a dizer adeus a uma data de circunstâncias que estão relacionadas com filosofias, com aprendizagens, com professores, com crenças, com religião, inclusive. Ok? E estão a ir andando, ok? Em direção à terceira casa, ok? O Nodo Lunar Norte, a terceira casa, está a puxar pela vossa comunicação, para aquilo que vocês precisam de materializar no mundo, para aquilo que vocês precisam de falar no mundo, ok? Your ideas. Uhul! Estão a ver aqui isto? Your ideas. Thinking and trips. Who or what is around you? Portanto, as pessoas com as quais vocês comunicam. Making the right connections. The idea in question. Get your ideas going, ok? Get your ideas going. Não é simplesmente seguir as ideias de outras pessoas. Ok? Sim, aquarianos, ouviram a mensagem? Eu sei que sim. Agora, vamos passar para peixes. E temos aqui a carta da Imperatriz, ok? Tive de escolher a carta da Imperatriz. Ora, a Imperatriz ou a Força? Tenho de ser, porque isto vai ser um mês tramadinho para peixes. Sem dúvida. Porque o Nodo Lunar Sul está na oitava casa e o Norte está na segunda, e temos aqui uma data de coisas até ao final de Fevereiro a juntar Saturno e Neptuno, e depois temos aqui um grande peso em termos de Vênus com Saturno no final. Portanto, existe aqui muito tough love, ou seja, nós peixes separarmos o trigo do joio, ok? Eu vou já buscar aqui as cartas que estão relacionadas com esta energia. Não nos podemos esquecer que nós temos esta lua nova em peixes, portanto, nós estamos a tentar perspectivar de uma forma diferente. Nós queremos ser deixados um bocadinho sozinhos, essa é a verdade, nesta altura. Ou sentimos rodeados por quem nós gostamos e sentimos que existe um 50-50 relativamente em dar e receber, ou então no can do, ok? Não estamos propriamente, não estamos com vontade nenhuma de partilhar perspectivas, sermos colocados em xeque, pressionar-nos para tomarmos determinado tipo de decisões. Não, isso não vai acontecer, ok? Portanto, eu sinto que os peixes vão estar aqui um bocadinho às vezes, pelo menos até a primeira metade do mês, estar aqui um bocadinho a colocar pessoal em red, a não ser que seja mesmo muito, muito importante. Porque aquilo que está no Nodo Lunar Sul, ainda não acabou, lá está a transformação pisciana, é a casa 8. Ok? Portanto, dívidas, medos antigos, coisas com as quais nós nos estivemos a confrontar, portanto, situações de vida ou de morte, dinâmicas de poder entre nós e outras pessoas, amigos, familiares, seja quem for, e portanto tem a ver também com o nosso poder pessoal, ok? Nós não nos sentimos pressionados com situações de outras pessoas. Agora, a parte boa é que nós, através destes confrontos com estes medos, estamos a descobrir um poder pessoal que nós não sabíamos que tínhamos em nós. E estamos a fazê-lo de uma forma dolorosa, difícil, mas também extremamente right to the point, porque Saturno está a nos ajudar a limpar o lixo, literalmente, da nossa porta, ok? E portanto, temos aqui a segunda casa, tem a ver com transformação e construção. Os nossos recursos, os nossos valores, as nossas crenças e aquilo que nós precisamos. E eu vou abrir aqui um parênteses para peixes, para aquilo que nós precisamos, porque tendo aqui a oitava casa, eu sinto que se vocês têm dívidas, por favor, tentem saldá-las. Não gastem dinheiro se não têm dinheiro para gastar nestas coisas. E tentem colocar em pratos limpos as coisas, tipo, se vocês quiserem, não tentem ser os Mr. ou Mrs. Simpatia, se não quiserem fazer, não se sintam pressionados a fazer absolutamente nada, ok? Eu sinto que com este Nodo Lunar Norte em Carneiro, e depois a próxima estação que vai ser depois inaugurada, com a energia em abril já estabelecida e com quase tudo no signo carneiro, aqui incidindo na segunda casa, peixes vão ter aqui uma energia muito proativa. De lá está, desta segunda casa, nós vemos o nosso valor. Provavelmente existe aqui uma melhoria também em termos de ganhos, de abundância, daquilo que nós queremos fazer, não estamos a sentir pressionados para correr atrás do prejuízo ou atrás de ninguém, ok? Portanto, é uma energia muito, muito potentes aqui para peixes. Portanto, uma grande transformação. Lá está, uma grande transformação, ok? Depois temos Carneiro, e Carneiro decidi escolher a vossa carta, a carta de Carneiro, não é por acaso. Temos aqui a carta do Imperador. E porquê que eu escolhi isto? Porque vocês estão aqui neste preciso momento a desfazerem-se. Vocês, se tiver de haver quebras ou algum tipo de ruptura em termos relacionais, vai ser principalmente pessoas que tenham elementos de carneiro, ou que sejam de signo carneiro, porque o vosso Nodo Lunar Sul está na sétima casa. Portanto, vocês estão naquela, eu não consigo aguentar mais isto. Isto não é um padrão de relacionamento que eu esteja a gostar. Portanto, uma grande pressão em termos de relacionamentos, de relações, do que é que vocês querem, o que é que vocês já não conseguem aguentar ou aceitar mais, ok? E o no vosso Nodo Lunar Norte está, obviamente, aqui incidindo na vossa primeira casa, que tem a ver com o quê? Quem vocês são, os vossos desejos, as vossas ações, aquilo que vocês querem imediatamente e fazerem de forma independente. Ora, eu tenho-vos a avisar que tendo a lua nova em peixes, que vai acontecer, obviamente, 15 dias, 15, 15, não, sim, 15 dias antes disto acontecer, vocês estão com esta lua nova em peixes na 12ª casa, portanto, vocês vão acederem muita informação interior, ok? E vocês estão aqui nesta energia de quase, quase celebrar o vosso retorno solar, portanto, muitos parabéns a vocês. Existe realmente aqui uma energia de querer fazer as coisas por vocês mesmos e se calhar deixar de estar à espera de ter sempre parcerias. Ou eu sinto que Balança e Carneiro estão aqui a aprender muito um com o outro, enquanto temos aqui Carneiro a querer fazer as coisas sem ter de pedir desculpa, a Balança está a querer fazer as coisas sem esperar por ninguém. Portanto, é muito interessante enquanto um está-se a sentir pressionado para mudar interiormente, que é o caso de Balança. Carneiro está aqui a desfazer-se de certa forma de certas situações, de certos relacionamentos que já não estão a funcionar, ok? Nem mesmo com muita boa vontade eles estão a funcionar. Agora, temos para Touro, temos a Papisa, ok? É um mês também, assim, não vou dizer duro de roer, ok? É um bocadinho para Touro também. Também está duro de roer para toda a gente este mês de março. É assim uma energia de desaguar qualquer coisa, ok? O desaguar, é o realinhar e o desaguar. Portanto, para vocês, Taurinos, o realinhamento está a vocês conectarem-se mais com a vossa intuição, de vocês conectarem-se mais em olhar de frente os vossos medos, de mergulharem. Eu tive quase para escolher a carta do enforcado para vocês, mas escolhi aqui a Papisa porque eu sinto que vocês têm de mergulhar na vossa, profundamente em vocês, na vossa alma e naquilo que vocês querem fazer. Porque eu sinto que, de um lado, existe aqui uma pressão muito grande em termos do vosso dia-a-dia, do vosso trabalho. Eu sinto que vocês estão com um hábito qualquer que não é bom para vocês. Existe uma coisa qualquer, pode ser, sei lá, vocês, tal e qual como escorpião, existe qualquer coisa que vocês, um hábito, uma coisa qualquer que vocês têm que cortar da vossa vida, ok? Só que enquanto escorpião tem que aceder a isso inconscientemente, vocês têm que cortar fisicamente o que estão a fazer, cortar com aquilo que não vos está a fazer bem, porque vocês acedem a essa energia de uma forma mais racional, e andar em direção para fazer um trabalho interno ao nível da vossa 12ª casa. Isto poderá estar muito relacionado com vocês, se calhar, não tomarem muita atenção às vossas intuições, de vocês quererem só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não haver aqui um espaço de meditação, de contemplação, porque realmente eu sinto que é através disso, se calhar vocês trabalharem menos ou estarem um bocadinho mais relaxados, que vão conseguir realinhar, ok? Poderá ter havido aqui um acontecimento também dramático ao nível da vossa saúde, porque caramba, é sexta casa, não é? Portanto, eu sinto que vocês, ao mesmo tempo que se estão a focar em estruturar a vossa rotina de uma forma mais benéfica para vocês, ao mesmo tempo não estejam atentos a tudo aquilo que não é visto, mas tudo aquilo que vocês sentem, ok? As revelações, os vossos sonhos, pequenas sincronicidades, tudo será importante, ok? Agora vamos passar para Gêmeos e Gêmeos temos aqui a Temperança, a carta da Temperança, ok? Que é literalmente é uma energia sagitariana, sem dúvida. Eu sinto que vocês têm andado, estão a ver aquela coisa de eu vou para aquele sítio, não sei para onde é que vou, tem sido um bocado Gêmeos. Eu vou para onde estiver a dar, neste precisamente. Temos aqui uma lua nova em Gêmeos, eu sinto que vocês estão aqui com muitas esperanças em termos profissionais. Só que para as coisas correrem bem nesse sentido e na vossa carreira e as vossas ambições, aquilo que vocês têm de fazer é não correrem tantos riscos, ok? Eu tenho que meter aqui, se calhar, não correrem tantos riscos, não estarem, como é que é aquela expressão, drunk in love, ok? Não estarem, tipo, a jogar tanto com a vossa vida, ou serem mais responsáveis em termos de relacionamentos amorosos, ou não darem-se um bocadinho tanto no flor de casa, que queiram uma coisa mais específica, porque eu sinto que aquilo que vocês têm de estar agora mais focados é nos vossos sonhos, nas vossas ambições, tal qual como eu já tinha dito, porque Plutão está aqui a incidir nestas áreas, ok? Portanto, na liberdade, nas associações, nos vossos circuitos de amigos, em instituições, ok? Do it for the future, your hopes and wishes, for humanity's sake. Portanto, não é tanto sobre o vosso ego aqui, a quinta casa, é mais sobre o sítio onde vocês têm de se mexer. Portanto, eu sinto que existe, se calhar, um guilty pleasure, um risco específico, uma coisa qualquer que tenha a ver com um relacionamento em que está sempre a puxar-vos para trás, de uma forma ou de outra, e do qual vocês, se calhar, deveriam, de certa forma, dar aqui um passo atrás. Portanto, isto tem a ver com um realinhar interno em vocês. É do quase do género, como eu não tenho a certeza, opá, eu vou tentar aquilo, pode ser que dê. Não. Não vão por aí. E nesta lua cheia, se vocês continuarem com esse tipo de comportamento, aquilo que vai acontecer é que vai haver tipo uma grande volta em que vocês vão ser, vai-vos ser mostrado efetivamente que vocês se calhar não estão num sítio em que vocês deviam estar. Ok? Portanto, cuidado com isso. Agora, principalmente vocês são um signo mutável, logo. Isto está a ser mais pesadinho para o pessoal de signo mutável. Agora, vamos para outra energia, a energia de caranguejo. Eu escolhi a carta da morte, que tem a ver com transformação, ok? A carta da morte aqui com transformação é muito simples, porque esta lua cheia com o eclipse, obviamente, está a incidir aqui na quarta casa. E a pressão está a ser feita na quarta casa, que é a casa da família, ok? Portanto, eu sinto que existe ou aqui uma venda de uma casa, ou uma pessoa que vocês vão ter que dizer adeus. A vossa resposta emocional a determinadas situações na vossa vida. Eu estou a dizer venda de casa porque o Nodo Lunar Norte, como está na décima casa, tem a ver com propriedade, tem a ver com ambição. Eu sinto que poderá haver ou um membro sai da vossa casa, ou vocês incluem alguém da vossa casa, ou vocês vendem a vossa casa e compram outra, ou entram no negócio imobiliário. Existe qualquer coisa que tenha a ver com a autoridade, seja um pai ou uma mãe. Mas tem a ver também com as vossas respostas e coisas que estão atrás, o vosso sistema de suporte, aquilo que os faz sentir seguros, a vossa história, a história da vossa família, as tradições, aquilo que vocês fizeram no passado. Tudo isto está a ser pressionado para vocês simplesmente abandonarem certos e determinados tipos de resposta que vocês sempre deram, ou sistemas de controle, para arriscarem numa coisa diferente. Que é aqui a casa 10, que tem a ver become a person of status, portanto não é só o vosso influência e de poder não se encontra só, não se deve encontrar, nem nunca deveria ser dentro da família, portanto existe um alimentar que é muito interessante, mas depois lá está, as pessoas alimentam, alimentam e depois um dia têm de deixar o ninho, não é? E portanto eu sinto que tem a ver com o vosso sucesso individual, não tem a ver com a vossa família, não tem a ver com um clã, não tem a ver com uma tradição, tem a ver com o vosso destino e aquilo que vocês querem fazer. Portanto, existe uma transformação que está aqui em cima da mesa. Escolhi também, obviamente, a carta da morte, porque Plutão está a incidir na vossa oitava casa durante 20 anos. Portanto, tem aqui muita coisa para partir pedra, muita coisa para trabalhar, ok? Agora, vamos passar para os últimos dois, que são nada mais, nada menos do que Leão e Virgem. Para Leão, escolhi a carta do Mago, ok? Porquê? Porque isto tem a ver com comunicação e vocês estão a ser pressionados relativamente à vossa forma de comunicar, meus amigos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se calhar a forma como vocês andam a comunicar ou têm dado a comunicar até hoje não é a mais indicada, se calhar é um estilo ou uma forma de comunicação que não é eficaz. Ou se calhar vocês partilham demasiado as vossas ideias quando não deviam, se calhar. Perceber até que ponto é que existe alguma coisa que tenha que ser retificado no relacionamento com os vossos vizinhos, com os vossos irmãos, com as pessoas que estão mais próximas de vocês. Mas existe aqui uma energia que tem a ver com a comunicação. Portanto, em vez de estar só a debitar ideias, se calhar fazê-las acontecer e expandi-las, ok? Que é isso onde está o vosso Nodo Lunar Norte. O vosso Nodo Lunar Norte está relacionado com o desenvolvimento também de uma filosofia de vida, não só com ideias avulsas e tentar perceber o que é mais fixe naquela altura, ok? Portanto, o Nodo Lunar Sul temos aqui as ideias, short-term thinking, ok? O que é que quem é que está à vossa volta, portanto, poderá haver aqui alguns desentendimentos e equívocos ao longo dos anos por causa de uma situação de um sistema de comunicação que não está a funcionar, e andarem se calhar em direção a algo mais profundo e mais consistente. Temos aqui spiritual values, long range thinking, lá está, long range thinking and travel, para vos abrir se calhar um bocadinho os horizontes. What is to be shared? Lá está, o que é que vocês deverão partilhar e aquilo que vocês não podem partilhar. Se calhar temos aqui grandes problemas com isso. The philosophies and laws involved in do it in a big way. Porque se calhar é isso que vocês precisam de fazer, mas primeiro precisam de equilibrar, voltar até ao belo do laboratório e tentar perceber de que forma é que vocês deverão comunicar as vossas ideias, ok? E muitas vezes, o silêncio, ok? É isso. Agora, por último, temos Virgem. E Virgem, aquilo que eu vos tenho a dizer é que vocês têm de subir a parada, ok? Temos aqui uma lua nova aqui incidi na vossa sétima casa, portanto, relacionamentos, e aquilo que eu vos tenho a dizer é, por favor, deixem que as outras pessoas vos ajudem, ok? Eu sei que vocês querem fazer as coisas à vossa maneira, ao vosso feitio, da forma que vocês acham que é corretas. O Nodo Lunar Sul está aqui a fazer uma bruta de uma pressão relativa ao vosso, ao contrário de peixe, em relação ao vosso valor, à forma como vocês se veem, ok? Às vossas crenças. E eu sinto que vocês, se calhar, não apostaram demasiado nisso. Ou então apostaram de uma forma errada, se calhar não deixam que as outras pessoas vos ajudem, se calhar não acreditaram o suficiente que vocês conseguiam fazer determinadas coisas, mas seja o que for, eu sinto que esta lua cheia está aqui a incidir uma certa racionalidade sobre aquilo que vocês sentem que conseguem fazer e aquilo que vocês sabem que não conseguem fazer e por isso precisam de outsourcing, ok? E temos aqui patiently. What you want, get what you need, your beliefs, what you value, your resources. Portanto, eu sinto que existe aqui uma energia de crenças sobre vocês mesmos que se calhar estão erradas, se calhar vocês acham que conseguem fazer tudo, depois não conseguem fazer nada. Se calhar vocês acordaram agora e acham que não sabiam fazer nada, mas afinal conseguem fazer uma data de coisas. Mas de qualquer das formas, aqui a oitava casa, que é o Nodo Lunar Norte, que tem a ver com vocês irem a fundo, vocês expandirem, conseguirem utilizar o vosso poder pessoal. Mas lá está, use other people's resources, portanto, não terem medo de ir ao pé das outras pessoas dizerem: olha, eu sei que tu sabes fazer isto, queres juntar-te e fazer isto acontecer? E é por isso que eu coloquei aqui a carta do carro, ok? Principalmente porque esta lua nova está aqui a apontar parcerias interessantes, em sonhar, vocês sonharem com parcerias. Isto pode ser relacionamentos mais profundos ou pode ser parcerias de criar projetos e. Mas eu sinto que isto mete o dinheiro das outras pessoas, ou mete financiamento extra ou qualquer coisa do género, ok? Portanto, é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado deste. Isto já vai o quê? Uma hora e 7 minutos, ok. Já vai longo. Não sei quando é que eu vou partilhar isto, mas se calhar na próxima semana. Acho que na próxima semana seria interessante, ainda tenho de ver quando. E é isso, eu espero que tenha ajudado vocês a perceberem um bocadinho melhor este mês. Como vocês sabem, isto é um mês, lá está, de grande transformação. É um ano de. Um ano, desculpa, é um ano também de realinhamento, mas é um mês de realinhamento muito grande. Em que não é que eu esteja a dizer que não existe free will, não existe a liberdade de escolha, mas por muitas voltas, às vezes, que nós. Queremos dar e temos sempre essa escolha, livre-arbítrio para fazer aquilo que nós quisermos, a essência da nossa escolha vai contar muito. E é essa, lá está, nós podemos entrar num labirinto, darmos as voltas que quisermos, mas a essência, enquanto não transformarmos, a razão pela qual nós estamos a mexer de um lado para o outro, a essência vai ser sempre a mesma. Até nós pararmos e realinharmos, no propósito que nós devemos seguir. Portanto, se eu tivesse de fazer aqui um resumo, eu diria que este Nodo Lunar Sul, aqui em Balança, está-nos a dar aqui uma energia muito grande de nós sentirmos que não precisamos de dar validação, ou melhor, nós não precisamos dar validação realmente, mas nós não precisamos da validação externa, não precisamos de validação externa de ninguém, nem dos nossos pais, nem dos nossos amigos, e que temos que realinhar com uma dada energia e uma dada essência naquilo que nós sentimos que nos. no qual nós somos úteis e que nos faz feliz. E portanto, isto é uma grande transformação, é deixar escoar todas estas energias, percebermos e entendermos os nossos gatilhos, a nossa forma de resposta a determinados tipos de elementos externos, que é isso que fala também balança, os nossos relacionamentos, a forma como nós estamos no mundo, para depois prosseguirmos, depois em abril, para uma linha completamente diferente, que tem a ver com muito mais, com maior determinismo, com mais força e com mais garra, ok? Pronto, é isso. Um grande beijinho para todos vocês. Eu vou dando notícias e agora sim, over and out.